Eu vou aqui mostrar o texto e interpretar, se possível, como é que, diante de um traficante chamado Jereba, se aproximam o Pereba e a sua namorada Yolanda, e o que é que vai acontecer, sobretudo na hora em que aparece a Monique dando a notícia, a boa nova, de que já estaria implantada no Brasil a renda básica de cidadania, como uma ilustração. Posso fazer, senhora presidente? Então, de Asdrúbal Serrano, o Pereba está lá e chega e diz para o Jereba: "Firmão Jereba." Eu quero acrescentar que eu vou aqui fazer na linguagem de rua, a linguagem, e depois eu vou colocar aqui no texto um registro de linguagem, uma espécie de dicionário que mostra o que é cada uma das palavras. Por exemplo, bagaça é lugar decadente, boladão é nervoso, cachimbim é frasco utilizado para formar pedras de craque, cota é tempo longo e assim por diante. Mas então, aqui diz o Pereba: "Firmão Jereba, precisamos de mais duas." Jereba: "Como assim mais duas?" Yolanda: "Seu Jereba, aquelas outras não deu nem para tapar o cachimbim." Jereba: "Vagabundos, acho que esquecem de que ando sempre trepado." Pereba: "Pô, Jereba, libera um tufo na bagaça, tamo boladão." Jereba: "Bagaça? Tá tirando a lojinha, truta? Vê como fala." Yolanda: "Vamos pagar no final do dia, já prometemos que vamos." Jereba: "Ai, drão, faz uma cota que tô na roubada, anotei no caderninho, vocês devem mais de 100 conto, vocês parecem rato de mocó querendo me ratear, desse jeito vocês quebram a lojinha." Yolanda: "Mais tarde eu e o Pereba vamos fazer uma fita com os boys da Augusta." Pereba: "É, seu Jereba, vamos pagar todas as pedras e ainda deixar umas adiantadas para a gente fumar no maior sossego." Yolanda: "Pereba, tá ligeiro, rapidinho, ele dá uns tomei nos play-by. Celular é fichinha, fácil de dar um aguento e mais fácil ainda de passar para frente." Jereba: "Quero saber de porra nenhuma de confusão aqui na lojinha. Se os homens trombar na quebrada, vocês estão ligados que a casa cai." Pereba: "Não sou, não, seu Jereba, aqui é profissional. O bagulho é bem feito. Final da tarde, a grana tá na sua mão." Jereba: "Ai, João, você tá se afundando." Pereba: "Tamo ligeiro, seu Jereba." Yolanda: "Garantimos, seu Jereba. Na fita, faço até uma visita para minha madrinha playbar de São Mateus e dou um tomei numas coisas de valor." Jereba: "Nada de bagulho, quero grana. Quem gosta de bagulhada é noia. Só mais estas." E entrega um pacotinho para o casal. "Quero pagamento às 7 da noite, senão vou à captura." Yolanda: "Pode deixar, seu Jereba. Antes das 7 a grana está na sua mão." Yolanda e Pereba então conferem a mercadoria quando entra a Monique. Jereba: "Olha só a minha bela da tarde." Monique: "Vem com pressa, vou acertar o que devo e sumir daqui." E entrega um punhado de dinheiro para o Jereba. Jereba conta o dinheiro: 300, 400, 500, 627. Depois de muito tempo, até que pagou direitinho e coloca o dinheiro no bolso. Monique: "Já coloquei os juros que você me cobrou. Tá tudo aí, dinheiro limpo. Juntei 2 meses, mas agora não te devo mais nada." Jereba: "Parabéns, muitos programas." Monique: "Deixei esta vida doida. Você está ligado, Jereba. Você sabe muito bem que agora temos a renda básica de cidadania." "Renda básica de cidadania? Que porra é essa?" pergunta o Jereba. Monique: "Renda básica de cidadania. Em casa somos 6. Todos nós temos recebido cerca de R$40 por mês, uma quantia modesta para começar. Com o tempo, vai ser 60, vai ser 100 por mês, com o progresso do país vai aumentar. Agora temos a oportunidade de descobrir novos caminhos." Como funciona isso? Pergunta Yolanda. Monique, a partir de agora, todos nós brasileiros temos o direito de receber um percentual de todas as riquezas produzidas no país. Pereba, lá vem esse papo de distribuição de renda. Isso o Bolsa Família já faz. Monique, mas a renda básica de cidadania é diferente. Além de ser permanente e cada vez maior, não é necessário comprovar que alguém necessita de uma renda básica. Todos os brasileiros, do rico ao pobre, terão direito a uma renda permanente e crescente. E, Yolanda, isso acabaria com a fome no Brasil. Gereba, que perda de tempo. Aqui na lojinha vocês têm mais futuro. Monique, futuro? Tenho agora que posso fazer as minhas escolhas. Juntando a renda básica de cidadania da minha família, conseguimos fazer um bom supermercado. Logo arrumo um trampo e nunca mais vou aparecer por essas bandas. Gereba, mixaria, você está jogando a grande oportunidade da sua vida por causa de uma mixaria? Monique, a renda básica de cidadania está sendo o início da realização dos meus sonhos. Agora tenho uma renda garantida e isso vai me ajudar a correr atrás das coisas que eu acredito. E o melhor, tenho várias possibilidades de escolha. Gereba, mas e eu, meu docinho, como fico? Monique, eu estou indo embora. Paguei tudo o que devia, não te devo mais nada. Gereba, mas e as pedras? Você vai sentir falta delas. Monique, tenho força de vontade. Estou frequentando uma clínica, agora eu tenho alternativa e posso escolher o meu caminho. As pedras fazem parte do passado. Prezada senadora, aí daí vem. A Yolanda retira-se, a Yolanda e o Pereba seguem. Gereba fica sozinho, inconsolado. E a Yolanda então pergunta, como é que é este esquema? E o Pereba logo quer saber, aonde vamos preencher os papéis para termos igual direito? E assim conclui essa breve história, a renda básica de cidadania na Cracolândia. Eu tenho a confiança que pode servir para debater. O Azurubu Serrano também fez uma história adaptada à situação dos trabalhadores rurais no café, onde justamente a introdução da renda básica de cidadania pode colaborar para que eles tenham maior grau de escolha, o que também vai acontecer, por exemplo, para os trabalhadores da cana-de-açúcar, aos quais o presidente Lula ontem dedicou tanta atenção em Barra Bonita, num diálogo muito interessante, onde ele disse de como ele quer que aquelas trabalhadoras e trabalhadores rurais tenham melhores condições de vida e de trabalho daqui para frente. Que todos no Brasil possamos bem escolher os nossos candidatos à presidência, a governador, ao Senado, a deputado federal e estadual. Viva a democracia brasileira.
Uma parte, senador. Ah,
com muita honra, senador Bellini Mora.
Senador Eduardo Suplicy, foi muito interessante a sua fala. Quero parabenizar o senhor pelos seus dotes artísticos que demonstrou aqui para nós. É muito belo. Quero parabenizar por esse trabalho e eu também penso que o aumento da criminalidade, a ingestão da droga cresce e a gente tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer. Os homens públicos têm esse compromisso e têm que agir. Não podemos ficar esperando. Mas eu queria falar um pouco, rapidamente, sobre o Teatro do Oprimido. Eu que fiz parte deste movimento, eu estudei teatro e fiz teatro, e lá na minha Joinville, bastante nós acompanhamos o movimento que acontecia com uma bastante efervescência em Rio e São Paulo, Augusto Boal, Plínio Marcos e todo aquele movimento que tinha ali, o Teatro do Oprimido, junto com a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, foi um momento muito importante quando os homens da cultura se uniam como força contra os desmandos que estavam acontecendo no nosso país. A grande prova é que a cultura, ela é muito forte e ela pode contribuir politicamente, ela pode contribuir socialmente. Então, eu quero cumprimentar e quero aproveitar para parabenizar todos o pessoal que faz teatro, que labuta com tanta dificuldade por esse Brasil afora. E parabéns, senador Eduardo.
Prezado Bellini Maurer, Vossa Excelência recordou bem a relevância do trabalho de Augusto Boal, Plínio Marcos e outros que foram os que ensinaram Asdrúbal Serrano e, inclusive, a diretores de teatros e dramaturgos da qualidade, por exemplo, de José Celso Martinez Correia. Vossa Excelência me faz lembrar algo que eu tive a oportunidade de assistir no último domingo ali na Bienal de São Paulo, quando o diretor José Celso Martinez Correia e todos os atores e atrizes do Teatro Oficina, havia lá pelo menos 50, que fizeram uma apresentação dramática de uma peça de Flávio de Carvalho, dos anos 30, acho que era de 1933, ele encenou a única peça de Flávio de Carvalho e que este importante escritor que teve grande influência no Brasil e na inovação de pensamento. E a apresentação de José Celso e do Teatro Oficina seria feita num dos terrenos, mas eis que ele preferiu fazer, iniciando lá pela rampa, e daí eu vou concluir. Por aproximadamente 3 horas, percorrendo os mais diversos espaços da Bienal, com uma multidão assistindo em torno dele, apresentou um espetáculo tão interessante. Eu quero aqui cumprimentar a Bienal e o José Celso por terem propiciado ao povo de São Paulo este bonito espetáculo. José Celso Martinez Correia, que nesta semana lá no Teatro, no cinema do Conjunto Nacional na Avenida Paulista, está passando pela primeira vez os 5 capítulos de Os Sertões, de Euclides da Cunha, uma outra notável peça de teatro que agora foi transformada em filme. Muito obrigado, senador Bellini.